Começa agora mais um programa com qualidade e credibilidade para fazer momentos especiais na sua vida. Com música, informação, amenidades e muita descontração. Aumente o volume e fique ligado.
Boa tarde, Sergipe, boa tarde, Brasil, que Deus abençoe sua vida abundantemente, no nome do Senhor Jesus, né, um sábado especial, né, viemos aí de uma celebração do Dia da Independência do Brasil, que você seja independente do pecado, amém, que você seja abundante de Deus, em nome do Senhor Jesus. Quero mandar um forte abraço pro meu amigo, pastor Jason Santos, que fez aniversário esses dias, né. Que Deus continue abençoando a sua vida, pastor, em nome do Senhor Jesus. Que você é bênção nessa igreja aí do Orlando Dantas. Amém? Forte abraço também para meu amigo querido aqui dos estúdios, Cleomar Mendes. Que Deus abençoe o Senhor por estar nos proporcionando a estar transmitindo a mensagem do Senhor para vidas das pessoas. Amém? Então eu quero aproveitar o ensejo já. E tocar aquela música que eu sei que você gosta, viu? Esse sábado abençoado só começa agora, aqui na Melhor do Brasil, a Web Rádio Aju.
O melhor do louvor. Você ouve aqui.
Vida inteira me prometeram flores e poemas, mas tudo que eu recebi foi a dor da ilusão. E eu que achei de tudo ter vivido, que meu destino já estava escrito, eu encontrei a paz em forma de razão. Foi aí que percebi que eu tinha valor. Entreguei a minha vida ao autor do amor. Consegui calar a voz da minha emoção. Decidi que meu passado não vou mais olhar. Aprendi a usar a fé pra nunca mais errar. Uma nova história eu vou começar. Eu sei o meu valor, descubro o seu também. Hoje eu sou feliz porque eu encontrei a fonte que jorrou no coração, a luz que trouxe a visão. Eu sei o meu valor, descubro o seu também. Hoje eu sou feliz porque eu encontrei a voz que me mostrou a solução, o verdadeiro amor que me tirou a solidão.
Que percebi que eu tinha valor. Entreguei a minha vida ao autor do amor. Consegui calar a voz da minha emoção. Decidi que meu passado não vou mais olhar. Aprendi a usar a fé pra nunca mais errar. Uma nova história eu vou começar.
Meu valor, descubra o seu também. Hoje eu sou feliz porque eu encontrei a fonte que jorrou no coração, a luz que trouxe a visão. Eu sei o meu valor, descubra o seu também. Hoje eu sou feliz porque eu encontrei a voz que me mostrou a solução, o verdadeiro amor que me tirou a solidão. A luz que trouxe a visão. Eu sei o meu valor, descubra o seu também. Hoje eu sou feliz porque eu encontrei a voz que me mostrou a solução, o verdadeiro amor que me tirou a solidão.
O seguidor espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor entrega parte de seus desejos. O discípulo entrega toda a sua vida. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. O seguidor vale porque soma. O discípulo porque multiplica. O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé. O seguidor é valioso. O discípulo é indispensável.
A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé.
Queria falar com os irmãos hoje a respeito de dores na alma, né? É algo que nós temos visto bastante. Muitas pessoas com muitos tipos de doenças. E muitas pessoas com doenças, principalmente na alma. Não é verdade? Nós somos seres espirituais. Nós vivemos em um corpo. E esse corpo compõe-se alma e espírito, né? Nós somos triuno, somos divididos em três partes: alma, corpo e espírito. E nós sempre temos algum tipo de doença, né? O ser humano, ele é condicionado, dentro da circunstância do mundo, a passar por determinado tipo de doença. E uma dessas doenças também atinge a sua alma. E como se livrar e como se curar dessas doenças que atinge a nossa alma? Lembrando que o homem não foi feito para ser doente, para ficar enfermo. Nós somos criados para sermos imagem e semelhança de Deus, mas muitas vezes não tomamos posse da cura, da libertação de determinado tipo de doença. Tá bom, meu amigo? Tá bom, minha amiga? E aí eu queria que vocês lembrassem do texto que Jesus encontrou a mulher samaritana. Vocês lembram da mulher samaritana com Jesus, não lembram? Pois é, Jesus abordou ela pedindo água, que ele queria beber. E ela retribuiu dizendo como ele, judeu, podia falar com ela, que era a samaritana, que eles tinham a famosa rixa, né? Esses dois povos. Então Jesus retribuiu a ela dizendo que se ela soubesse quem pedisse água, ela que pediria água a ele, porque ele daria água a ela e ela jamais teria sede. E ela ficou zombando de Jesus, dizendo: então me dê essa água aí para que eu não precise nem vir aqui, porque ela tinha dificuldades para ir para aquele poço, né? Ela só estava indo meio-dia, porque era o único horário que não tinha ninguém ali naquele local. Mas ela: me dê essa água aí para não precisar vir essa hora, rapaz, né? Tipo assim, zombando do que Jesus havia dito. Mas Jesus falou algo importante para ela e para a gente. Jesus falou para ela dizendo que quem beber da água que ele tem jamais terá sede, mas de dentro dela irá brotar uma fonte inesgotável de água, né? Então é sobre isso, irmãos. Essa fonte inesgotável de água, essa fonte inesgotável de vida, uma vida abundante que Jesus está proporcionando para mim e para você. Ele proporciona isso para mim e proporciona para você também. Então é algo de nós pensarmos e tomarmos posse disso que Jesus quer passar para mim e para você. Eu espero que você esteja captando bem a mensagem. Fique ligado, porque é de extrema importância que você tome posse. Amém? Então, quando Jesus fala com relação a essa água inesgotável, ele está se referindo a dentro de nós. O que nós vamos produzir? Nós vamos produzir o quê? Vida, ou vamos produzir morte? Quando nós produzimos vida, irmãos, para as pessoas, nós produzimos vidas para nós mesmos também. Mas quando nós produzimos morte para as pessoas, consequentemente, produzimos mortes para nós mesmos também. Então, tudo que você produz para o outro, produz para si também. Se você produz ódio para as pessoas, você produz ódio para você. Se você profetiza doença para as pessoas, certamente você vai estar sendo contaminado por essas doenças. Se você produz violência para as pessoas, você também vai produzir violências para você. Lembra que Jesus falou para Pedro? Pedro, não use a espada, porque se você ferir com essa espada, certamente por ela você vai ser ferido. Vocês estão entendendo, irmãos, a mensagem, a profundidade da mensagem? Vocês estão captando isso? É isso que eu quero que você tenha em seu coração. É isso que eu quero que você capite e guarde em seu coração. Isso que eu estou falando para você, porque é uma chave muito importante para a sua vida. Se você produz para as pessoas curas, libertação, que é os sinais que Jesus mencionou que seguiria os seus apóstolos, os seus discípulos, certamente isso pode seguir você. E se você produz isso para as pessoas, você vai estar produzindo isso para você também. Os milagres de Deus. Se você é um produtor de milagres de Deus para a vida das pessoas, certamente você vai ser esse milagre na sua própria vida. Se você é uma pessoa que trabalha para matar a fome das pessoas, certamente você também não terá fome. Você está entendendo? Tudo que você faz para as pessoas volta para você. Então não fique triste se hoje você... Ah, eu só faço bem para as pessoas, eu só faço coisas boas para as pessoas, mas as pessoas só me retribuem com o mal. Porque talvez você esteja esperando das outras pessoas. Você tem que esperar de você mesmo. Está entendendo? Não espere das outras pessoas, espere de você. Se você é o produtor, por que você vai esperar dos outros? Então é algo de você se pensar. Eu não estou aqui dizendo que é você o gestor, quem produz, quem é a fonte. A fonte é Jesus. O Espírito Santo de Deus que habita em você é que é a fonte. Então, dele vai se produzir. E você, como esse canal, vai jorrar na vida das pessoas. Vai jorrar bênção, vai jorrar o Senhor na vida das pessoas. E Deus é isso. Deus é poder. Deus é bênção. É manifestação de cura. É manifestação de milagres. E eu repito aqui, o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano é ele se livrar, se libertar do pecado. Porque o pecado é a maior armadilha em que um homem pode ser pego. Amém? É a maior armadilha que o homem pode ser pego, é o pecado. E o pecado produz muitas mazelas para o ser humano. Detona o ser humano. Destrói o ser humano. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Pastor, como é que eu devo fazer para ser essa fonte, esse canal do Senhor Jesus? Jesus, quando estava ensinando seus discípulos no Novo Testamento, houve um momento que ele foi se entregue na cruz. Mas antes, Jesus tomou um tempo para suas orações. Jesus fazia suas orações constantemente. Vocês lembram disso? Ele sempre tinha essa disciplina, que é o que falta na gente. Ter disciplina para ter um momento de comunhão com Deus. Você está compreendendo e captando a mensagem? Esse momento de comunhão, Jesus não abria mão para ninguém. E note que outras religiões fazem isso e fazem melhor do que nós cristãos. O muçulmano, ele tem os horários dele. No mínimo 5 orações por dia. No mínimo 5 orações por dia. E quantas vocês têm feito por dia? Quanto momento de comunhão você tem tirado por dia? E olha que o muçulmano, ele pode estar entrando numa audiência com o juiz, ele não quer nem saber, ele monta o tapete dele, se lava e vai orar. E você? O que tem feito? Você que se diz servo de Deus, você tem tido esse tempo de comunhão? E quando eu digo você que se diz, porque tem muita gente que se diz servas de Deus, para afrontar os outros, e não para ser fonte de bênção. Amém? Então o que nós precisamos ser é bênção na vida das pessoas e não usar o evangelho como arma para metralhar as pessoas, mas sim para produzir vida e vida em abundância nas pessoas. Amém? Voltando a Jesus. Jesus, ele tem um momento de comunhão dele. Ele estava no Getsêmani, pronto para ser crucificado. Vocês lembram que Jesus no Getsêmani, o que foi que ele falou? Pai, se possível, for afaste de mim esse cálice. Jesus não estava dizendo para Deus que não queria a cruz. Amém? Jesus não estava falando, meu Deus, me livre da cruz. Se possível, for me afaste desse cálice da cruz. Não era isso. Porque ele sabia o seu propósito. Ele estava em comunhão com Deus. Era isso. Jesus vivia constantemente em comunhão com Deus. E no momento que ele fosse ser crucificado, ele perderia essa comunhão. Por quê? Porque os nossos pecados estariam automaticamente nele. Porque a Bíblia fala que ele levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, nossos pecados. No momento que Jesus foi ser crucificado, ele falou que está consumado. Os pecados estavam sobre ele, como cordeiro ali, sendo sacrificado para Deus. E no momento que ele foi executado, os nossos pecados morreram junto com Jesus. E aí houve uma oportunidade para mim e para você, para se arrepender em Jesus dos nossos pecados. Então, quando Jesus chegou e falou assim na cruz, se possível, no Getsêmani, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não sabia como era viver sem ter comunhão com Deus. Ele teria que ser desligado. É por isso que na cruz ele chegou e falou bem assim: Pai, Pai meu, por que me desamparaste? Por que se separou de mim? Era isso que ele estava dizendo. Jesus ficou só, naquele momento perdeu a comunhão com Deus ali. Porque o pecado é a única coisa que nos separa de Deus. Não eram os pecados de Jesus que estavam sobre ele, eram os nossos pecados. Mas era a única coisa que separa a comunhão. Não tem uma rede de computadores? Um computador ligado com outro? Se você passar um tesouro no meio do cabo, o que vai acontecer? Perde-se a comunicação. Então, essa tesoura faz o papel do pecado sobre as nossas vidas. Foi o que fez a separação da comunhão com Jesus. O pecado entrou ali, estava sobre Jesus, e Jesus não conseguiu mais comunhão com o próprio Deus. Entende isso? Então foi isso que aconteceu. Jesus foi crucificado e levou os nossos pecados. Mas não foi justa a morte dele. Ele ressuscitou dos mortos, tomou a chave do inferno e nos libertou dos pecados. Então a chave é essa, irmãos, comunhão com Deus. Quando nós estamos com comunhão com Deus, os pecados não nos atingem mais. Não sentimos mais as necessidades de pecar. Não sentimos mais as necessidades das doenças da carne. Não sentimos mais a necessidade de andar sobre as obras da carne, mas produzimos o quê? As obras do Espírito. Andamos no Espírito. E andar, repito, sobre o Espírito não é ter armas e munição para sair metralhando as pessoas, mas sim para ter comunhão com Deus e ser bênção na vida das pessoas. Tem muita gente que acha que ter comunhão com Deus é ser religioso. E isso não é ter comunhão com Deus. As pessoas que têm comunhão com Deus ouvem a voz do próprio Deus e não são pessoas arrogantes, mas pacificadoras. Amém? Então a mensagem que eu quero deixar para você hoje é essa. Tenha comunhão com Deus e não vai ter mais doenças no espírito. Você não vai ter mais depressão. Você não vai ter mais síndrome do pânico. Você não vai ter mais nenhum tipo de crise de ansiedade. Você não vai ter mais essas doenças que atingem a alma de maneira massacrante, que é o que nós estamos vendo hoje, a humanidade sofrendo. E o pior, não sofrendo, né? Os pais têm passado isso para os filhos, porque o que eu tenho visto, o número de crianças doentes, com doenças na alma, não é brincadeira. Os consultórios médicos, né? Os consultórios terapêuticos estão cheios de crianças, fazendo todo tipo de terapia. Mas nós não vemos as crianças nas igrejas. Nós não vemos as crianças aprendendo a ter comunhão com Deus. Faça um teste. Se seu filho tiver comunhão com Deus, se você ensinar de pequeno a ele, certamente ele vai crescer sem nenhum tipo de doença e não vai precisar de nenhum terapeuta. Me desculpe os terapeutas, mas essa é a verdade. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos de música em nome do Senhor Jesus.
Pelas vezes em que eu me perdi e o Senhor me achou, pelos erros que eu cometi e o Senhor perdoou, pelas vezes que me entristeci e o Senhor me alegrou, pelas lágrimas que derramei e o Senhor enxugou. Eu te agradeço pelas vezes que me enfureci, o Senhor me acalmou, pelas vezes em que eu te ofendi e o Senhor relevou, nos momentos em que eu me afastei e o Senhor me encontrou, pelas vezes que eu quase caí e o Senhor me salvou. Eu te agradeço por esta chance de ir em frente, de ser feliz. Humildemente eu te agradeço por estar vivo, por existir. Eu
A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração.
Pai, no nome do Senhor Jesus, nós somos gratos ao Senhor pela bênção, meu Deus, alcançada nas pessoas que estão ouvindo, né? Tendo a oportunidade de ouvir o Teu Evangelho, da graça, da cura, da misericórdia, da libertação, meu Deus. Obrigado, meu Deus, por ter liberado para todos nós, meu Deus, ouvintes, Pai, do Teu Evangelho. Mas não só ouvintes, meu Deus. A minha oração é que nós tenhamos essa consciência constante de busca, meu Deus, da Tua Palavra, de busca, meu Deus, de comunhão com o Senhor, com o Teu Espírito, meu Deus, que esse momento, meu Deus, não seja fantasioso, que não seja um momento religioso, meu Deus, mas que seja um momento verdadeiro, Pai, que o Senhor se manifeste sobre a vida dos meus irmãos, que estão, meu Deus, em dúvida, querendo procurar, Pai, essa comunhão com o Senhor, Pai. E que eles encontrem em nome do Senhor Jesus, meu Deus. É minha oração dessa tarde, em nome do Senhor Jesus.
Mas alguém olhou pra mim. Quem sou eu para ti?
Mariana.
Amém, amém, graças a Deus, que bom, viu, meus irmãos, que vocês nos acompanharam aqui. Eu agradeço muito pela sua audiência, sua paciência, que Deus continue abençoando a sua vida abundantemente no nome do Senhor Jesus. E eu agradeço muito, viu, por sua conexão, né, através do seu smartphone, através do Dion, através do Spotify. Você que está conectado, ligado aqui no nosso programa, sempre está procurando nossas mensagens, assistindo, ouvindo e compartilhando com as pessoas, viu? Isso é o mais importante. Que Deus continue abençoando sua vida, que sua vida seja abundante, no nome do Senhor Jesus, e constante. Isso é importante, viu? Não seja inconstante, não. Seja constante na busca do Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Então, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Até o próximo sábado, se assim o Senhor disser que sim. Fique agora com o programa Nona Hora Ju, mas antes você vai curtir um pouquinho da programação musical desse sábado abençoado e maravilhoso, no nome do Senhor Jesus.